10 horas e 36 minutos, terça-feira, hoje 4 de junho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Manifestantes passaram a noite dentro da Assembleia Legislativa do Paraná em protesto contra o projeto Parceiro da Escola, que prevê a gestão compartilhada da parte administrativa de 200 escolas estaduais. O projeto Parceiro da Escola foi aprovado em primeiro turno ontem, foram 39 votos a favor, 13 contra. A discussão segue hoje na Assembleia. O Bruno de Oliveira está por lá, ele que fala pela CBN Curitiba, tem mais detalhes. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lucian. Eu sigo aqui em frente à sede da Assembleia Legislativa em Curitiba. Muitos manifestantes agora aqui em frente ao prédio do Legislativo Estadual. A pressão acontece em torno do projeto de lei Parceiro da Escola, que deve ser votado hoje em segunda sessão e que pode ser aprovado, começando a valer já no ano que vem, a partir da sanção do governador Ratinho Júnior. Esse projeto prevê, então, parcerias com a iniciativa privada para o setor administrativo dos colégios. Aqui no local, já há uma movimentação muito grande de manifestantes, mas também de servidores e também de policiais no entorno do prédio da Assembleia Legislativa. Dentro da Assembleia, nós temos cerca de 30 manifestantes que dormiram lá nesta noite e não desocuparam ainda o prédio. Eles seguem no local. A informação da APP Sindicato, que representa professores e servidores das escolas estaduais aqui do Paraná, é de que esses manifestantes devam permanecer no local, pelo menos até o horário da sessão, e a tentativa de que mais pessoas cheguem para acompanhar a audiência. A gente lembra que antes dessa audiência de votação do projeto de lei, deve ter uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça, onde serão apreciadas 13 emendas ao texto. Independentemente do resultado delas, a previsão, então, é de que o quanto antes esse texto seja votado em plenário, pelo menos essa é a movimentação da base aliada ao governo do Estado, para que esse projeto entre em vigência o quanto antes. Parlamentares de oposição já afirmaram que vão tentar na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, derrubar esse projeto de lei caso ele seja aprovado. E o secretário de Estado de Educação, Rony Miranda, informou por meio do X, do antigo Twitter, que qualquer judicialização será respondida da mesma maneira por parte do governo estadual. Enquanto isso, a movimentação aqui é de tranquilidade, mas uma certa apreensão sobre quando e como esses manifestantes serão retirados do plenário ali da Assembleia Legislativa do Paraná. Neste momento, há uma mobilização aqui por parte dos sindicalistas, como vocês podem ouvir, mas há uma outra possibilidade também, segundo o sindicato, de que os manifestantes possam ser retirados, mas o que não deve acontecer, segundo eles. Havia, primeiramente, logo no início da manhã, uma especulação de que por volta das 11 horas da manhã eles fossem retirados, inclusive viaturas da Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar e da RONI estão presentes aqui. Inicialmente foi informado de que às 11 da manhã eles poderiam deixar o plenário, mas o sindicato informou que isso não deve acontecer, eles devem permanecer no local, pelo menos por enquanto. A gente segue atualizando qualquer situação aqui e qualquer novidade a gente traz ao longo da nossa programação. Situação tranquila neste momento, mas também com uma certa expectativa do que vai acontecer. O projeto deve ser votado, então, hoje, durante o período da tarde. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. São 10 horas e 40 minutos. A polícia concluiu o inquérito e indiciou a jovem que jogou ácido em uma mulher no município de Jacarezinho por tentativa de homicídio. A vítima já saiu da UTI. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. A Polícia Civil concluiu esse inquérito policial e indiciou a jovem Débora Custódio, de 22 anos, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O pedido já foi encaminhado à justiça. A Débora é acusada de ter jogado uma mistura de soda cáustica no rosto da Isabelle Aparecida Ferreira, em Jacarezinho, no dia 23 de maio. De acordo com o advogado, que representa a acusada, Débora teria visto mensagens de Isabelle no celular do namorado, que está preso na cadeia pública de Jacarezinho por roubo agravado. Segundo a defesa, Débora disse que ao manusear o celular do companheiro, ela viu comentários maldosos sobre a beleza dela, feitos por Isabelle, e por isso teria realizado esse ataque. Para a polícia, diante do que foi apurado até o momento e da confissão da suspeita em depoimento aos delegados, as investigações já se deram por encerradas. Com as informações do último boletim médico, a Isabelle permanece internada na enfermaria do Centro de Tratamento de Queimados do HU aqui de Londrina, do Hospital Universitário, e recebe cuidados de outros profissionais também, apresentando uma melhora no estado geral. Ela está estável, consciente e respirando espontaneamente. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações e atualizações sobre este caso que chocou a todos, né? Então, a polícia concluiu esse inquérito, indiciada a jovem que jogou ácido na mulher por tentativa de homicídio. A vítima já deixou a unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário lá de Londrina. Um pastor foi preso pela Polícia Rodoviária Federal de Maringá transportando maconha e skunk. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações sobre a prisão do pastor traficante. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. E para quem nos acompanha, esse homem que se identificou como pastor evangélico foi abordado, então, pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta segunda-feira, entre Marialva e Mandaguari, aqui pertinho de Maringá, na BR-376. E o carro dele chamou a atenção dos agentes porque tinha vidros bem escuros. Esse carro estava seguindo no sentido Maringá-Londrina, mas o condutor, esse homem de 44 anos, disse que vinha de Arapongas, que é exatamente o sentido para onde ele estava indo. Então, essa informação desencontrada aumentou ainda mais a suspeita dos policiais. Foram encontrados 40 quilos de maconha e 10 quilos de skunk no porta-malas desse veículo conduzido pelo religioso, e o pastor disse que também trabalha como motorista de aplicativo, que havia sido contratado para transportar uma mercadoria de Guaíra até Suzano, no interior de São Paulo, que é onde ele mora, e disse que não sabia o que era essa mercadoria, que era uma carga de drogas. Ele foi preso em flagrante. Agora, Luciana, tem uma outra situação que também chama a atenção aqui na nossa região, é um assunto bastante pertinente, um julgamento muito aguardado acontecendo. O homem que deixou a namorada em estado vegetativo está sendo julgado nesta terça-feira aqui em Maringá. O Weber de Oliveira Simão começou a ser julgado agora há pouco, por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira, aqui no Fórum de Maringá. Ele é acusado de tentar matar a ex-namorada, Michele de Souza Brito, durante um churrasco que acontecia em Paissandu, município vizinho aqui a Maringá, em 2019. A vítima teve graves sequelas, ficou tetraplégica e hoje, com 37 anos, vive em estado vegetativo. Ela não anda, não fala, não reconhece ninguém da família. Essa mulher hoje é cuidada pela mãe e pela própria filha. O crime aconteceu no dia 7 de setembro de 2019. Weber e Michele estavam namorando, havia 4 meses, estavam num churrasco com alguns amigos. Esse rapaz teve um ataque de ciúmes depois dela receber algumas mensagens no celular e começou a agredi-la com socos e chutes na cabeça. Ele fugiu depois da tentativa de feminicídio, enquanto a vítima foi socorrida em estado grave. A mulher chegou a ficar entre a vida e a morte e recebeu alta do hospital 1 mês depois dessa agressão. O acusado ficou mais de 1 ano foragido, chegou a ser localizado pela polícia em Guaíra, conseguiu fugir e acabou preso depois em uma operação da polícia de Novo Mundo, em Mato Grosso do Sul. Weber já contava com antecedentes por roubo. E agora o acusado é réu por tentativas de feminicídio, está preso há mais de 3 anos e a família da vítima, é claro, aguarda ansiosa pelo desfecho desse julgamento que chocou todo o Paraná pela agressividade com que esse crime foi cometido, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, né? Então, julgamento que acontece hoje. Obrigado, Brenda, pelas informações. A Brenda citou, antes de falar do julgamento, do pastor, né? O homem que se apresentou como pastor foi preso pela PRF de Maringá transportando drogas, maconha e skunk. E um laboratório de cocaína foi desativado durante uma operação policial em Cascavel, no oeste do estado. É para lá que nós vamos falar com a Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciano. Esse laboratório de drogas funcionava em uma casa localizada no bairro Periolo, região norte aqui de Cascavel. A operação conjunta entre as polícias federal e militar foi realizada na noite desta segunda-feira e desmantelou essa organização de tráfico de drogas. Além de cocaína, durante a operação foram apreendidos um fuzil, um grande aparato capaz de transformar uma pistola em uma submetralhadora, uma máquina de contar dinheiro, diversas prensas usadas para a preparação e o refino da droga e quantia em dinheiro. De acordo com o coronel da Polícia Militar, Jorge Fritola, o trabalho faz parte do combate à criminalidade na região norte, visto que o local tem registrado alto índice de homicídios.
O 6º Batalhão, o Comando Regional, toda a Polícia Militar aqui da região e as forças de segurança, de modo geral, estão empenhadas em dar uma resposta para esses homicídios que vinham acontecendo e não dar falta para a criminalidade, né? Então, na continuidade desse trabalho, foi o serviço de inteligência do 5º RPM, do 6º BPM, do BPFROM, através do CIOF, e com apoio da Polícia Federal, encontrou esse local aqui, que é uma verdadeira fábrica de cocaína, de outras drogas aí, distribuição pela região. Inclusive com armamento pesado aqui, um fuzil, um adaptador para pistola ali, que faz a pistola virar uma submetralhadora, cocaína, crack, maconha, diversas embalagens. Então é um trabalho forte aí de combate à criminalidade aqui na região norte. E o trabalho vai continuar forte, cada vez mais forte, né? Nós estamos com o serviço de inteligência todo empenhado, né, para tirar esses marginais de circulação. As polícias de Cascavel, todas as forças de segurança, estão integradas e estão com esse firme propósito de dar uma resposta a essa criminalidade. Nós não vamos dar sossego para a criminalidade, até o momento em que a gente pacificar totalmente essa região aqui, deixar a comunidade cada vez mais tranquila.
No momento da operação, não havia ninguém na residência, ninguém foi preso, mas a Polícia Militar reforçou que irá trabalhar para identificar e localizar os envolvidos. O prejuízo da apreensão, o prejuízo ao crime organizado, foi de aproximadamente 1,3 milhão. Lucian.
Obrigado, Jéssica, pelas informações. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, anuncia a criação da Delegacia de Homicídios. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros e também quem acompanha o CBN Paraná. Algo que a gente vinha falando nas últimas semanas, tivemos algumas participações aqui para mencionar que a Prefeitura estava interessada para tentar combater o alto índice de homicídios na cidade. E o governo municipal confirmou a vinda e a abertura dessa delegacia de homicídios ainda este ano em Ponta Grossa. A prefeita Elizabeth Schmidt participou de uma reunião com o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, e também com o delegado-geral da Polícia Civil, o Silvio Jacob Rockenbach, para discutir a instalação desta delegacia de homicídios na cidade. Acompanhada da secretária municipal da Cidadania e Segurança Pública, a delegada Tânia Zvierkowski, a prefeita enfatizou a necessidade da delegacia. Durante a reunião também foi discutido o início da construção de uma outra delegacia com foco na cidadania, Delegacia Cidadã, planejada para 2024 com um investimento de R$9 milhões. Elizabeth Schmidt também afirmou que a cidade precisa de uma delegacia especializada em homicídios com estrutura própria, delegados e investigadores. Isso porque houve um aumento no número de homicídios na cidade de Ponta Grossa. Só no ano passado foram 78. Esse número vem crescendo desde 2021, quando era menos de 70 homicídios por ano na cidade de Ponta Grossa. A população da cidade é de mais de 350 mil habitantes. O secretário de Estado e o delegado-geral reconheceram essa demanda e confirmaram que a criação da delegacia de homicídio vai ocorrer ainda este ano, em 2024. Não precisaram a data e também o tamanho do efetivo que vai ser necessário, mas fica agora essa cobrança para que a promessa seja cumprida ainda em 2024 para a cidade de Ponta Grossa. Luciano.
Obrigado pelas suas informações, Emanuel. Então, expectativa ainda para esse ano dessa especializada Delegacia de Homicídios lá em Ponta Grossa. E hoje, terça-feira, tem eleição do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná, o Cresce. O objetivo é a composição do Conselho Pleno para o mandato de 2025-2027. Será considerado eleitor apto o corretor de imóveis com inscrição principal no Paraná e em dia com suas obrigações financeiras até o exercício 2023. Corretores com inscrição a partir do mês de abril estarão isentos de votar. O Cresce Paraná vai estender o seu horário de funcionamento hoje até às 8 da noite para assegurar apoio e suporte aos corretores que eventualmente precisem de assistência para exercer o seu voto. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.